Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Sair a Jogar. As nossas desculpas, na semana passada tivemos que fazer aqui uma pequena interrupção, não tivemos episódio, mas estamos aqui de volta e, como não poderia deixar de ser, vamos analisar o momento atual da Liga dos Campeões, no momento em que se confirmaram os classificados dos oitavos de final e que temos já os sorteios para os quartos de final. O meu nome é Diogo Soares Loureiro, tenho aqui comigo o Mário Cajica e o Elton Pereira. Meus senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Obviamente tínhamos que olhar aqui para o momento da Liga dos Campeões antes de entrarmos aí na fase mais a doer. Neste momento sobram 3 espanhóis, 2 ingleses, 2 alemães, 1 francês. Na ronda anterior caiu um português, caiu um holandês, caiu um espanhol e caiu um dinamarquês. E, curiosamente, as 3 equipas italianas que estavam em prova foram todas à vida. Meus senhores, o que é que vocês estão a prever agora para estes quartos de final? Os sorteios agradaram-vos? Acham que passaram os favoritos? Acham que houve aqui alguma equipa que foi pena não ter passado? O que é que vocês acharam disto?
Ora, boa tarde, Diogo, boa tarde a Ailton, boa tarde a todos os que nos acompanham. Olha, Diogo, respondendo diretamente à tua questão, acho que os jogos são bastante entretidos, ou seja, pelo menos a perspectiva de termos quartos de final equilibrados, acho que bate aqui um bocadinho, se calhar, com as expectativas que todos teríamos. Vamos ter jogos muito interessantes, não há assim um duelo ultra desequilibrado, o que prevê que de facto também a Champions está cada vez mais competitiva, e isso é muito bom sinal. E depois há aquele ingrediente que me parece interessante, o feeling de que poderemos ter um finalista outsider, e isto se calhar vai ter agradar aqui um bocadinho mais à frente, Diogo.
Com as Eu já sei o que é que vais dizer.
Se calhar as minhas perspectivas até te vão agradar um bocadinho, mas lá está, o facto de termos já um Manchester City e Real Madrid a abrir uns quartos de final, sabendo que são talvez os 2 maiores candidatos a ganhar a Champions, um deles vai já cair, portanto, logo por aí já deixa a ideia de que esta Champions vai ser diferente. Portanto, claro, esse é o jogo de cartaz, mas eu estou com muita atenção também ao outro lado dos quartos de final, ou seja, temos 2 lados, não é? Porque deste jogo entre o City e o Real Madrid vai surgir o vencedor que vai jogar contra o vencedor do Arsenal com o Bayern. Do outro lado temos 4 equipas em que diria nenhuma delas é neste momento uma grande favorita a chegar à final da Champions, talvez o PSG, mas também com tudo
o que era isso que eu tinha a perguntar, não metes o PSG aí como talvez o mais forte desse lado?
Sim, meto o PSG como o mais forte deste lado, mas também meto o PSG como uma equipa que é bem capaz de poder cair ou com o Barcelona, ou, e aí vai a minha perspectiva se calhar mais ambiciosa, ou até com o Atlético de Madrid, que parece-me que pode ser aqui o outsider que pode surpreender nesta Champions, tendo em conta tudo aquilo que tem acontecido, pese embora a grande irregularidade que a equipa de Simeone tem tido nesta temporada.
Ailton.
Olá a todos.
E hoje já não vai poder falar mais depois desta perspectiva.
Já disse. Pessoal, obrigado, até para a semana, e este foi o Sair a Jogar.
É isso, acho que é melhor fecharmos já o programa, que o Mário falou e bem. Mas olhando para aquilo que o Mário disse, eu acredito que o que eu possa acrescentar um bocadinho diferente nisto está um pouco na perspectiva que eu acredito que o Barcelona pode mesmo bater o Paris Saint-Germain. E não digo isto olhando na lógica de adepto, porque vocês sabem que eu sou muito simpatizante pelo clube catalão, mas muito pela irregularidade que o PSG tem, principalmente a nível defensivo, e a forma como o Barcelona tem crescido nos últimos tempos, acho muito relacionado com o facto de ter tirado a pressão pela saída já dita do próprio Xavi. Parece-me que os jogadores já começaram a entender muito melhor a forma como o próprio Xavi quer jogar, principalmente...
Achas que ele ainda volta atrás, Ailton? Desculpa lá interromper. Achas que ele ainda volta atrás?
Eu acho que é possível voltar atrás, mas não acredito que volte, sinceramente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que ele tem todos os argumentos para poder voltar atrás, porque está realmente a melhorar e começou a encontrar aqui algumas coisas interessantes, não só novos jogadores, que nesse caso novos talentos, vindo da academia, mas também o facto de ter ido buscar o Chris Stenson, por exemplo, para começar a jogar a 6... O facto de ter tido várias lesões...
E aquele chaval que agora está a jogar a central, que é incrível.
O Pau Cubarsí.
incrível.
Muito bom jogador, muito talentoso. E é sóbrio, é um central sóbrio. Não é daquele
central. Consegue ter aquela agressividade sem ser burro, portanto é aquela agressividade boa, tem um timing de antecipação incrível, de recuperação. Pá, e depois,
já é internacional lá?
Isso, e vai ao Euro. É incrível como ele andava aqui a jogar com miúdos há 6 meses atrás e agora de repente, né, enfim.
Não, é que a questão é que todos eles estão amadurecidíssimos. O Fermino também está, e é muito pouco. Eu acho que o Fermino nem é tão falado porque há o Yamal, mas todos eles, o Fermino, o Barzi, o Yamal, já o Pedro e o Gavi numa dimensão diferente. Epá, impressionante. Desculpa, ele tendo continuado, mas é que de facto é impressionante. E há que dar mérito ao Barcelona pela forma como todos os anos. Vão
é mesmo por aí.
Grandes craques.
É mesmo por aí, por isso é que eu acho que o Xavi pode ganhar, digamos assim, argumentos para ter uma continuidade, porque estamos a falar de ele conhecer estes jogadores, dele ter lançado estes mesmos jogadores, e porque este final de época, se tudo continuar assim, acaba por ser o que fica, entre aspas, na memória, e é um pouco mais bonito do que aquilo que aconteceu no início de época. No entanto, o que me faz realmente acreditar que o Barcelona pode ser favorito, favorito não, pode levar a melhor nestes quartos de final com o PSG, exatamente porque a responsabilidade está do outro lado. E normalmente o Paris Saint-Germain não se dá assim tão bem quando as coisas estão viradas nesse sentido. Do outro ponto de vista, que é aquilo que o Mário também já disse, eu acredito muito, também tinha comentado isso com o Diogo em off, relativamente à eliminatória com o Inter, eu acredito mesmo que o Atlético de Madrid tem todas as condições para chegar à final da Liga dos Campeões pela forma como foi o sorteio, pela experiência que o Diego Simeone tem neste tipo de competição, e portanto acredito que é uma forma bonita de nós acabarmos esta edição da Liga dos Campeões pela última vez dentro deste formato.
Eu confesso que vou ser um bocadinho do contra, claro que aqui pode ser a minha veia também um bocadinho de quem está a torcer pelo Atlético, porque nestas coisas sou sempre um bocadinho pessimista em relação aos clubes que eu gosto, e pronto, não é propriamente para me fazer de vítima, mas é porque genuinamente eu pá, fico pessimista nestes cenários, até porque eu acho que o Atlético convive melhor com a cena de ser o underdog do que propriamente com a cena de ser favorito. E, portanto, isso não só preocupa-me nesta eliminatória com o Dortmund, porque tenho algum receio que entre achar que é claramente favorito e já olhar para uma eventual semifinal com o Paris Saint-Germain ou com o Barcelona e a coisa possa correr mal, até porque vai jogar a segunda mão em Dortmund. E portanto, normalmente, até historicamente, o Atlético costuma-se dar melhor quando tem a segunda mão em casa, mas tudo bem, vamos ver. Mas mesmo assumindo que consegue ultrapassar o Dortmund, eu acho que terá muitas dificuldades frente ao Paris Saint-Germain, tendo em conta a qualidade individual do ataque do Paris Saint-Germain, e frente ao Barcelona, eu até diria que era um equilíbrio de forças relativamente equilibrado, mas a verdade é que este ano os duelos entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, o Barcelona tem vencido sempre.
Não é só este ano.
Sim, mas eu acho que este ano especialmente o Atlético tem sido especialmente incapaz, e inclusivamente acabamos de vir de um 3-0 em Madrid, portanto tudo bem que às vezes nos Champions o contexto é diferente, e até pode acontecer aquela coisa de tantas vezes a água bate na rocha, que enfim, tantas vezes o Atlético leva porrada que de repente acorda e até pode a coisa correr bem, mas eu não vejo mesmo de todo o Atlético como favorito. Acho que é favorito sim para estar nas meias finais, não acho que seja favorito quer enquanto o Paris Saint-Germain e quer enquanto o Barcelona. E curiosamente, ao contrário de vocês, eu se tivesse que fazer uma aposta deste lado da chave, aposto claramente no Paris Saint-Germain para atingir a final. Primeiro porque é Luís Henrique, que é um treinador que eu tenho bastante em conta, do ponto de vista da qualidade, não propriamente da personalidade, mas do ponto de vista da qualidade. E porque eu acho que o Paris Saint-Germain este ano está mais sóbrio, já tem o resto da temporada resolvido, mas vejo menos pressão, talvez pelo plantel ter tanta gente jovem, não termos Neymar, nem Messi, digamos assim, a única super, super estrela é Mbappé, e eu sinto que o próprio Mbappé está muito mentalizado e muito focado na questão de fechar o seu ciclo em Paris da melhor forma possível. E imaginem o que seria, de repente, um Mbappé assinar pelo Real Madrid depois de ser campeão europeu pelo Paris Saint-Germain, quer dizer, isto seria, e depois também de uma Euro que não sabemos como é que vai correr à França. E portanto, eu acho que aqui claramente deste lado o Paris Saint-Germain é favorito, mas obviamente vamos ver o que é que acontece, e não deixava de ser interessante para mim e para o Ailton ter aqui uma meia-final um contra o outro. Do outro lado da chave, eu acho que depois daquilo que o Arsenal mostrou frente ao Futebol Clube do Porto, fica mais uma vez demonstrado que a questão da experiência europeia diz muito, e neste caso vai defrontar uma equipa que tem ainda mais experiência europeia do que o Futebol Clube do Porto, que tem ainda mais qualidade individual, e portanto acho muito difícil o Arsenal, ficaria muito surpreendido se o Arsenal passasse entre o Real Madrid e o City. Como já vos disse, eu não consigo apostar. Por um lado acho o City mais forte, mas eu não consigo apostar frente ao Real Madrid na Champions, porque é a competição do Real Madrid. Agora, eu gostava também de saber a vossa opinião, não deixa de ser curioso que tanto o Barcelona como o Bayern, parece que desde que anunciaram que o treinador ia fazer as malitas e ia se pôr a andar, como diz o Abel, as equipas de repente parece que acordaram para a vida. E de repente não é
totalmente... O Barcelona
totalmente...
não perdeu mais, desde que o Xavi disse que se ia embora.
Exatamente, e mesmo o Bayern deu aqueles 8, e enfim. Ou seja, de repente o Barcelona e o Bayern, que ninguém via como possíveis candidatos a ganhar a Champions, de repente são claramente favoritos a estar numa meia-final, ou pelo menos o Bayern é claramente favorito a estar numa meia-final, e o Barcelona, na minha opinião, se atingir a meia-final, é claramente favorito, para mim, quer frente ao Atlético, quer frente ao Dortmund, a passar. Portanto, imaginem o que seria, isto ainda está muito longe desse cenário, mas imaginem o que seria, de repente, termos o Tuchel contra o Xavi na final da Champions. O que é que será que isto iria fazer à época e ao futuro dos dois clubes depois do que aconteceu?
Acho que é óbvio, não é, Diogo? Desculpa, Ailton, força.
Achas que se os dois fossem às finais...
Eu ia só dizer que agora a fórmula é esta. A fórmula é começar a dizer que os treinadores vão embora e começar a...
Andar da perna.
Impressionante a mudança.
Mas acham que se fossem os dois à final, os dois continuariam? Ou só quem ganhasse, eventualmente?
Não, eu acho que do lado do Barcelona, eu acho que o Xavi tinha tudo para continuar, como já tinha dito. No lado do Bayern, sinceramente, não sei se Tuchel continuaria. Pelo que conheço, entre aspas, daquilo que vou vendo da direção do Bayern, acredito que hajam atenções mais para o futuro do que propriamente dar continuidade ao Tuchel. Mas, se me permitem, eu vejo que esta mudança nos dois clubes acontece por motivos diferentes. De um lado, temos um Xavi que, quando anuncia a sua saída, tem os jogadores a vir defendê-lo em público, e depois há uma no dia a seguir o Lewandowski reúne os jogadores todos em sua casa para de alguma forma a equipa dar tudo pelo treinador até ao final da época, enquanto que no Bayern, com o anúncio neste caso da saída de Tuchel, o próprio Tuchel diz que a pressão agora está do lado dos jogadores e que ele não tem essa pressão a partir do momento em que fez esse comunicado. Portanto, eu acho que são motivos diferentes pelo qual as duas equipas estão, neste caso, a render muito mais do que estavam a render antes. O que é que vocês acham?
Volta, Mário.
Eu concordo. Não, eu concordo com o que o Ailton diz. Também me parece que as situações são diferentes, e acho que o Xavi com alguns bons resultados e com a melhoria significativa da qualidade exibicional, também com a aposta nos jovens, ter essa identificação com o clube, acho que é menino para ficar no Barcelona. Agora, o Tuchel, sim, eu também concordo, e digo-te mais, parece-me que o Bayern, mesmo assim, e mesmo estando a melhorar substancialmente em termos de resultados, não teve... Ou seja, não me parece que tenha tido uma melhoria assim tão clara como o Barcelona desde o momento do anúncio do Xavi. Há jogos em que a equipa, de facto, entrou em modo rolo compressor, mas mesmo esses, notas que há muitas individualidades que estão em sub-rendimento, que é um Bayern muito dependente de um Harry Kane e de um Musiala para mexer com o jogo na frente de ataque. Os jogadores estão...
E o Kane agora até parece estar lesionado, não sei qual é a gravidade daqui.
Sim, ainda vamos ver essa questão. E é uma equipa muito, muito formatada para os mesmos movimentos, não há liberdade, muito estática em alguns momentos. No último terço é totalmente previsível, lá está, a não ser quando a bola chega ali aos pés do Musiala, mesmo o Sané está muito... muito, muito longe do que temos visto, e portanto parece-me que há aqui os jogadores que já não estão a dar o litro pelo Thomas Tuchel, e o próprio treinador sabe disso, sabe que, enfim, vai ganhar grande parte dos jogos, efetivamente, contra os Mainz, com todo o respeito pelo Mainz, mas contra os Mainz desta vida, e em termos da Champions, a equipa vai investir tudo ali, porque já sabe que o campeonato está completamente fora de questão. Na Taça da Alemanha foi o que foi, e foi eliminado pelo Saarbrücken. Portanto,
é que a questão é que é full speed mesmo na Champions.
Por isso é que eu acho que efetivamente pode existir essa motivação, mas muito mais uma motivação individual de cada jogador se querer valorizar do que coletiva, como parece que existe no Barcelona nesta altura, que há mais uma união entre os próprios jogadores. No Bayern parece-me que neste momento não há uma união propriamente em torno do treinador, é mais uma união em termos do próprio rendimento de cada jogador. E claro, a ambição de quererem ganhar a Champions, que é natural que a tenham. Portanto, eu acho que são circunstâncias muito diferentes, e se me perguntasse hoje, eu acho que ambos os treinadores vão sair, mas se algum deles ficar, será o Xavi, sim.
Eu aqui há algumas também questões interessantes analisando. Talvez quando foi o sorteio dos oitavos de final, consideraria que os grandes favoritos seriam o City, o Real Madrid e depois, eventualmente, o Paris Saint-Germain e o Inter. Vocês também partilham da opinião que caiu aqui um favorito com o Inter, ou vocês acham que, independentemente de ter estado na final e deste ano estar a fazer a época que está, ainda tinha que comer aqui um danoninhozinho para chegar ao nível de favoritismo de um City ou de um Real?
Eu acho que sim, eu acho que tens razão nesse sentido. Do ponto de vista daquilo que tem sido a época de uma equipa e de outra, comparando diretamente o Inter com o Atlético de Madrid, não me parece descabido quem pensou que o Inter era favorito para esta eliminatória e que pudesse ser, lá está, o principal candidato a chegar aos quartos de final. No entanto, depois da primeira mão, acabar 1-0 e saber que ainda tinha que ir a Madrid, eu fiquei confiante, porque já tenho alguma experiência a levar com o Simeone, seja no Vicente Calderón, seja no Wanda Metropolitano, e portanto sabia que ia ser muito difícil para o Inter conseguir levar o jogo vencido com o Atlético. No entanto, fiquei surpreendido, sim, foi pela forma como as coisas aconteceram. Não esperava mais um Atlético com a faca nos dentes, digamos assim. E de repente vejo ali, principalmente nos últimos 20 minutos do jogo, vi um Atlético avassalador, com muitas oportunidades. Tem ali um remate ao poste do Depay, depois tem o golo, logo a seguir o Riquelme
falha. Sim, dá a sensação que podia até ter despachado nos 90 minutos, não é?
Exatamente. E é por isso que vendo a primeira mão, estava confiante que o Atlético podia passar, mas sendo totalmente honesto, quando saiu o sorteio, eu dava o favoritismo completo ao Inter, e olhando para a tua questão, fica sempre a sensação que cai um favorito a passar estes quartos de final, sem dúvida.
Mas antes de passar para o Mário, mas achas que também cai um favorito à própria conquista da Champions? Não só de passar, mas um próprio favorito, um favorito à conquista da Champions, ou achas que não? Que não estava ainda nesse patamar?
É assim, é difícil, ou seja, a minha opinião agora é um pouco enviesada, porque olhando para a forma como o sorteio aconteceu, o Inter iria jogar com o Dortmund e logo a seguir com o Paris Saint-Germain ou com o Barcelona. Olhando dessa forma, eu diria que dava exatamente para o Inter chegar à final, estás a ver? E quem sabe ganhar, com a experiência também que ganhou o ano passado, ter estado numa final, e eu acho que o trabalho...
E o campeonato também está praticamente arrumado.
Exatamente, e são jogadores experientes, não só o Lautaro, como o Çanoğlu e entre outros, mas eu acredito que, não sabendo o sorteio, só olhando para a queda do Inter, sabendo que havia ainda Real Madrid, City e mesmo o próprio Bayern, que acaba por às vezes fazer umas surpresas agradáveis, não diria que o Inter era favorito, mas pela forma como está, olhava para o Inter sem dúvida alguma numa final.
Mário.
Sim, Diogo, e lá está, para eu ter dado aquele bombom no início do programa, lá está, tudo tem um fundamento, e o meu fundamento era esse, ou seja, eu apostava no Inter como o outsider que poderia ganhar a Champions, outsider entre aspas, que de facto o ano passado chegou à final, mas lá está, numa primeira linha há sempre o Real Madrid e o Manchester City, mas eu tinha também algumas expectativas para o Inter, até pela questão de que falámos, eu tinha até a Série A mais do que resolvida, E poderia ter ali um investimento forte na Champions. Portanto, quem faz aquilo que o Atlético de Madrid fez ao Inter, porque não foi só eliminar, foi a forma como eliminou o Inter, principalmente naquele segundo jogo, que foi de facto um grande jogo da equipa de Simeone, tem ambições de chegar longe na Champions. Claro que foi um bocadinho quase de ir do céu ao inferno, e logo do fim de semana a seguir tem aquela derrota mais... mais pesada que o Barcelona, mas parece-me que são contextos diferentes, uma equipa também mais desgastada por ter feito os 120 minutos mais penaltis, também já se calhar mentalmente não tão forte para enfrentar um jogo tal como o Barcelona, portanto não me parece que seja por aí. Eu acho que o Atlético corre até o sério risco de ficar fora do top 4 na La Liga e poder fazer um brilharete na Champions. E portanto, sim, ou seja, acho que a questão do Inter é mais do que óbvia, foi um candidato sério que caiu e vai cair outro nos quartos de final.
Outra questão aqui também importante é, de repente, não temos, depois de termos tido recentemente as equipas espanholas, as equipas italianas a invadir as finais europeias, não é? Tivemos o Inter, a Fiorentina, a Roma, duas finais seguidas. De repente, olhamos para os quartos de final da Liga dos Campeões e não temos nenhuma equipa italiana, a Lazio, o Inter e o Nápoles, a caírem nos oitavos de final. Aquilo que eu vos pergunto é, isto efetivamente é mais contextual do que estrutural, portanto foi uma época em que isto aconteceu, teve a ver com os sorteios, teve a ver com o decorrer dos jogos, ou acham que isto pode dar algum sinal relativamente à força das equipas italianas em comparação, neste caso, principalmente com as equipas inglesas, espanholas e alemãs?
Sinceramente, não acho, ou seja, eu acho que o futebol italiano continua forte. Parece-me que para esta Champions, e fruto também do campeonato que estão a fazer, estavam qualificadas equipas que não prepararam bem a temporada e que de facto têm plantéis abaixo da média, tirando a questão do Inter naturalmente. A Lazio está a fazer uma época muito abaixo outra vez. O ano passado caiu muito cedo da Conference e por isso é que também teve aquele embalo para se qualificar para a Champions, porque me parece que é um plantel muito, muito espremido e com pouca qualidade para estar nos quartos de final da Champions. O Nápoles, acho que já o explorámos bastante noutros programas, mas, enfim, um desastre toda esta preparação e esta época. E portanto, também
e depois o desaparecimento da Juventus, não é? E a questão do Milan não ter bem aquela capacidade, pelo menos na Champions.
O Milan podia ter lá estado, foi um bocadinho ali quase à última, não é? Mas pronto, parece-me até que o Milan seria mais competitivo do que a própria Lazio ou o Nápoles na Champions. Portanto, a Lazio também teve ali alguma sorte, entre aspas, mas de ficar ali num grupo em que poderia ter essa perspectiva de apuramento. Portanto,
sim, e ganha
acho
três
que
jogos na fase de grupos com golos nos descontos, quer dizer, incluindo um de guarda-redes, quer dizer, é isso.
Acho que foi muito o contexto que se gerou para termos um Lazio e um Nápoles na Champions. O do Inter sim é uma grande surpresa, mas lá está, o Inter é uma equipa altamente competitiva e para o ano vai continuar a sê-lo. A questão da Lazio e do Nápoles, por motivos diferentes, acaba por ser aqui um acaso terem chegado a esta fase e claro, não tinham qualidade sequer para estar nos quartos de final. Agora, no cômputo geral, não me parece efetivamente que esteja em queda, muito pelo contrário, olhamos para a Série A. E a questão da Juventus, lá está, também apenas focada no campeonato, então não está a Juventus, o Inter é uma grande equipa, o Bolonha era uma equipa que ombreava com grande parte das equipas que estão em competição, não digo Champions, mas ali Liga Europa é uma equipa desse nível e candidata a estar ali como outsider para o ano, caso vá à Liga Europa ou então à Champions. Parece-me que se mantiver o Thiago Mota pode fazer uma campanha engraçada. Portanto, parece-me que foi apenas contexto das duas equipas, digamos.
Eu concordo aqui com o Mário, acho que só alterava, neste caso, acrescentava coisas aqui em dois pontos. O primeiro, no Milan, eu acho que o Milan, no lugar da Lazio ou do Nápoles, facilmente fazia frente com o Bayern e com o Barcelona, na minha opinião, e fazia muito melhor figura do que estas duas equipas acabaram por fazer. E julgo que foi uma questão, há pouco não disse e aproveito para dizer agora, eu acho que foi uma questão de alguns pormenores, por exemplo, que o Inter não está nos quartos de final, naquele final de jogo que eu estava a mencionar há pouco do Atlético de Madrid. Há ali um pormenor, salvo erro, que é o Acerbi que entra em jogo, e na minha opinião essa substituição deixou digamos assim, o Inter um pouco mais exposto, porque estamos a falar de um central que é poderosíssimo no jogo aéreo por aí fora, mas eu não estava a ver o Atlético de Madrid a bombear bolas para a área, e até pelas substituições do Simeone, que tira o próprio Morata e coloca os jogadores no ataque mais móveis, como o Correa, o próprio Riquelme, o próprio Depay por aí fora, acho que foi um pouco por aí, pelo chão e não pelo jogo aéreo, que o Atlético acabou por passar. E, sinceramente, como o Mário disse, é o contexto desta edição das Champions, e vejo o futebol italiano forte. Não sei se o Bolonha teria capacidade a nível da Liga Europa, só por um pequeno pormenor, porque eu acho que eles estão a fazer, como o Mário disse bem, uma grande época, mas eu tenho sempre um pé atrás com equipas que jogam de semana a semana. Ou seja, o facto de ter aqui um jogo europeu no meio da semana, não sei se isso não tiraria alguma competitividade à equipa, mas posso estar enganado, e na próxima época o Tiago Mota calar-me e eu venho aqui pedir
desculpas. E é que podemos ter a Bolonha na Champions, a verdade é essa. O Bolonha pode conseguir fechar no quarto lugar.
Sim, e depois está muito...
Seria absolutamente, não é? Imaginarmos incrível, um Bolonha a jogar uma fase de grupos da Champions, seria algo, eu pelo menos não me lembro.
Sim. E aí depois entra aqueles contextos de perceber se o grupo continua, se depois pois, também as contratações que são feitas, o próprio treinador, exatamente. Porque eu lembro-me, por exemplo, quando a Atalanta começou nas últimas épocas a ter classificações interessantes no campeonato e chegou à Final Eight, salvo erro, de 2020 aqui em Portugal. Havia sempre aquela questão de perceber se o grupo se ia acabar por quebrar ou não, com propostas que viessem de outros clubes e assim. E a realidade é que depois a Atalanta não voltou a estar neste tipo de contextos, e agora tem sido uma equipa competitiva, sim, mas na Liga Europa. Mas agora, se olharmos para aquilo que são estes nomes, dá razão a algo que o Mário tem defendido várias vezes nestes programas, que é, temos a Inter, a Milan, temos Juventus, temos Nápoles, temos a própria Lazio, que okay, não está melhor neste momento, mas depois temos o Bolonha, temos a Atalanta, e para quem não gosta do futebol italiano, de repente temos aqui uma quantidade de nomes nas competições europeias que são equipas sempre interessantes de se ver.
E a Roma, cara, não te esqueças da Roma, senão leva já com...
Não, eu não queria dizer a Roma porque podia dar aqui um momento PTSD para o Mário, por não estar lá o Zé Mourinho, e eu queria ser simpático nesse sentido.
Muito bem, amigos. Acho que dissecamos aqui...
Sempre a pensar no bem dos outros.
E bem. Às vezes o Mário diz umas coisas acertadas. É verdade. Penso que com isto dissecamos o essencial e as ideias principais a retirar desta qualificação dos oitavos e do sorteio para os quartos. Obviamente vamos continuar a acompanhar, e em programas mais lá para a frente depois também haveremos de dissecar o que forem os acontecimentos destes quartos de final. Posto isto, vamos então passar para o destaque da semana. Ailton, não sei se queres começar tu.
Sim, vou começar com um número interessante. Eu não fazia a mínima ideia disto, por isso é que vou dar como figura da semana, que é o Antoine Griezmann, que neste caso não foi convocado para a seleção francesa devido a uma pequena lesão, e interrompeu um conjunto consecutivo de jogos que estava a fazer pela seleção, de 84 jogos. Estamos a falar de cerca de 7 anos, porque o último jogo, o primeiro jogo desta sequência, aliás, foi em junho de 2017 contra a Inglaterra. E Henri esta semana falou de que Mbappé já o tinha ultrapassado a nível de carreira, mas para as pessoas andarem atentas a um jogador que neste caso é underrated na visão do Henri, que é exatamente Antoine Griezmann, que fez 33 anos. Na minha opinião, também é um jogador muito subvalorizado pelo que faz, não só em golos e assistências, mas pelo trabalho que dá dentro da equipa. E em semana de aniversário, e visto também falámos aqui do seu Atlético de Madrid contra o Inter, onde ele fez uma grande exibição, para mim é a figura neste episódio.
Espetáculo. Bem, vou seguir eu e depois mando aqui para o Mário fechar. O meu destaque da semana vai para a conjuntura e a estreia de Jota Silva na seleção. Estamos a falar de um jogador que ainda há pouco tempo jogava no Campeonato de Portugal, pela sua ascensão rápida, pela sua afirmação rápida. Eu sei que nós aqui normalmente não debatemos futebol nacional, mas isto sendo a nível de seleções, vá, e entra aqui um bocadinho na jurisdição internacional, e por toda a conjuntura, por ter sido no estádio onde joga, ainda para mais estreia de um, de um novo equipamento muito bonito da seleção, tenho também que deixar esse sublinhado, e que a seleção continue, obviamente, o seu legado de bons resultados e mais importante de tudo, que esse bom momento seja transposto para a fase final do Europeu. Mário.
Olha, era um dos apontamentos que eu tinha, ia dá-lo ao Jota Silva, mas já deste e deste muito bem. E o outro é a campanha do Benfica na Champions Feminina, que apesar da derrota agora na primeira mão, e estamos a gravar isto antes da segunda mão, portanto o Benfica tem o resultado que tiver, já tem uma Champions para recuperar, não só o Benfica. E a verdade é que não é qualquer equipa que faz o que o Benfica fez nesta Champions. O empate, que até podia ter sido vitória contra o Barcelona, que é de longe a melhor equipa do mundo, na fase de grupos, já tinha deixado aqui um ingrediente muito, muito saboroso para a campanha do Benfica, e agora também a réplica que deu perante o Lyon, que é talvez a seguir ao Barcelona, a segunda equipa favorita a ganhar a Champions. O Benfica voltou a deixar uma bela imagem, esteve inclusivamente a ganhar, depois no fim, lá está, faltaram pernas, faltou alguma cabeça, faltou acima de tudo experiência competitiva de algumas jogadoras, mas em nada apaga a brilhante prestação que o Benfica está a fazer na Champions, e isto é muito bom não só para o Benfica, como também para o futebol português e para o futebol feminino em Portugal, que naturalmente ganha algum prestígio e vai ganhar algum retorno financeiro fruto desta boa campanha que o Benfica está a fazer e que está de parabéns.
Muito bem, eu ia dizer que o Mário fugiu do alinhamento, mas ao fim e ao cabo o episódio é sobre a Liga dos Campeões, portanto o Mário esteve bem a utilizar aqui uma lacuna legal para fazer o seu destaque semanal. Muito bem, meus amigos, obrigado Mário, obrigado a Ailton, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam em mais um episódio. Já sabem, por favor, ponham ali cliquem no seguir, no follow, no Spotify, e ouçam-nos, obviamente, no Bola na Rede e na Rádio Estádio. Um forte abraço para vocês, uma grande semana, grandes jogos, e fiquem, obviamente, com o Sair a Jogar.